Senhoras e senhores, temos um novo projeto de regulação de redes estatais, de controle estatal de redes sociais, na forma do PL 2338-2023, que regula inteligência artificial. O novo relatório que saiu, que tem mais de 70 páginas, usa uma interpretação de que o algoritmo de redes sociais é, na prática, uma inteligência artificial, coloca dentro de regulação estatal e dá poder discricionário, infralegal, para o Poder Executivo regular e ter acesso ao que está acontecendo. Isso é extremamente grave, a gente tem que ser muito contra isso aqui. É de novo uma tentativa de censura e controle de redes sociais? Sim, vamos entender o que está acontecendo. Então vamos lá, tem várias coisas para a gente descompactar aqui, é bem complicado e por isso que eu preferi fazer um vídeo para entrar nos detalhes disso. A gente vai ter vídeos curtos e tudo mais, mas a ideia é deles apontarem para cá para vocês terem uma noção maior do técnico aqui. O que está acontecendo? Eles estão alegando. O Congresso Nacional, e aí não é só o governo federal Lula, é o Congresso Nacional, porque está debatendo no Congresso Nacional, que inteligência artificial pode apresentar um alto risco para certos valores, certos princípios. Quais? A democracia, a equidade, o debate. Você coloca vários termos ali amplos que significam nada, e que qualquer juiz, qualquer ministro do STF, qualquer político pode interpretar na prática como ele quiser, ele tira alguma coisa da cabeça dele, isso aí. Para dizer que, então, por que apresenta um alto risco para esses troços aí, tem que ter uma regulação estatal. E quem que vai ser um regulador? Quem que vai ser o inspetor disso aí? Quem o governo federal apontar? Não está escrito na lei. E isso gera vários problemas para a gente destrinchar aqui nesse vídeo. Então, primeiro, o contexto desse troço aqui. É existencial para o PT, é existencial para a esquerda no Brasil, e notem, eu não estou dizendo assim para eles continuarem ganhando as eleições, para eles existirem, para eles continuarem sendo algum poder relevante. É existencial para eles regular redes sociais, porque a esquerda brasileira já entendeu, e não só a brasileira, do mundo inteiro, já entendeu que eles não conseguem operar, que eles não conseguem ter poder, que eles não conseguem ter influência no ambiente de liberdade de expressão. Se faça uma pergunta simples, em 2022, se o STF não tivesse colocado, se o TSE, aliás, não tivesse colocado o dedinho na balança da eleição para dizer que não pode falar isso, não pode falar isso, não pode falar aquilo do Lula, ele teria ganho? Não. É óbvio. Nos Estados Unidos, na última eleição do Trump contra o Biden, saiu um notebook do filho do Biden, do Hunter Biden, que tinha evidências graves de corrupção, tinha evidências graves de crimes dele. Isso foi silenciado, o Facebook silenciou isso, teve um grande acordo de agências de inteligência para dizer que aquilo não existe, era tudo mentira, era tudo uma coisa plantada pela Rússia, e era verdade. E se o público tivesse tido acesso a isso, soubesse que estava lá, a eleição teria sido diferente? Possivelmente. Eu acho que teria sido diferente, eu acho que o Biden teria perdido essa eleição, se não fosse essa informação. E você também vê isso na Europa, você vê isso em várias outras democracias. Esse drive por censura de redes sociais tentaram fazer no PL 2630, que era o PL de regulação de redes sociais, em 2023. Não deu certo, foi uma grande resistência da direita. A gente conseguiu derrubar isso direito. Quero dizer assim, todo mundo que entendeu em 2022 que o Lula era o pior candidato. Todo mundo disso, e mais uma galera de centro, inclusive, que fez o L, e até uma pessoa de esquerda olhou e falou: esse 2630 tá demais, não, chega. Até porque eles pensaram a coisa lógica, que é o seguinte: eu posso até gostar agora que o pessoal de esquerda tá no poder. Mas aí depois, se entra o cara que eu não gosto, ele vai ter esse poder. É uma reflexão que todo mundo deveria ter. Se você defende um poder do Estado, para pra pensar, eu gostaria que o meu pior inimigo tivesse esse poder? Se a sua resposta é não, não defenda isso. Porque uma hora ele vai estar no poder. Ok, tá aí um insight libertário muito bom para você. Mas enfim, o PL foi barrado, tentaram fazer de várias formas, não deu certo, e ficou muito marcado que o PL 2630 era o da censura. Então cria-se um novo, que é o 2338-2022, que regula inteligência artificial. Como eu falei na abertura do vídeo, o que ele faz é dizer: algoritmos de redes sociais, que é o que define que qual vai ser a próxima coisa recomendada para você, baseado em o seu comportamento, em o que você já assistiu, o que você interage mais, o que pessoas como você. Porque o algoritmo consegue ver isso. Qual que é o seu tipo de pessoa? Qual que é a sua demografia? O que que é essas pessoas que geralmente gostam? Isso, então eu vou tentar recomendar isso para você. É uma inteligência artificial que está tentando entender isso e expor conteúdo para você. Esse PL argumenta que o relatório, mais 70 páginas, argumenta que isso aqui tem um alto risco para a democracia, para o debate, para a equidade, para um monte de coisa nada, e diz que isso vai ser regulado. Então o que que eles colocam? Qual que é a definição? Produção, curadoria, difusão, recomendação e distribuição em grande escala, significativamente automatizada, algoritmo de redes sociais, considerado sistema de inteligência artificial de alto risco. Quem que vai regular? O órgão regulador apontado pelo executivo. Releia isso aqui com quem raio o Lula quiser. Por decreto infralegal. Infralegal é o termo importante aqui. Você tem a legislação e você tem o infralegal. A legislação é o que passa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e do Senado. É votado, pode ser em comissões ou plenário, passa na Câmara dos Deputados, passa no Senado, e tem todo um processo público do que está acontecendo. Infralegal é, depois que uma lei é aprovada, você tem que regulamentar ela. Então, assim, ah, é proibido lavar carro na rua. Tá, quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar? Como é que vai ser? Qual é a definição de rua? Será que inclui certas vias ou não? Essas coisas assim. Ou Marco Civil da internet. Tá bom, mas quem que vai inspecionar isso? Ah, privatização de alguma coisa. Tem várias coisas que você precisa dizer como é que vão ser as regras, como é que vai ser a operação, o detalhe do dia a dia da coisa. E isso é feito por uma caneta do presidente. Ele escreve lá alguma coisa no papel, decreta e acabou. Então, primeiro, ele pode colocar que o órgão regulador disso aqui é a Janja, se ele quiser. Ah, mas decreto pode ser derrubado pelo legislativo? Pode, um puta trampo. Puta trampo fazer isso. Ele pode falar, não, o órgão que vai regular isso aqui é o órgão de proteção da democracia, que vai ser um comitê formado por PT, órgãos de proteção dos direitos humanos, que é um monte de gente deles, o MST, organizações democráticas, organizações de fact-checking, a mídia. Você sabe do que vai dar isso aí. E ele pode trocar isso aqui a qualquer momento. Esse que é o problema de ser uma coisa infralegal. É quem raio o presidente acordar amanhã e decidir que é. É grave. E o que que esses órgãos podem fazer? Bom, isso leva ao nosso segundo ponto aqui. As regras. Tem, assim, mais ou menos um terço do projeto é sobre quais são as regras, e obrigações e restrições em inteligência artificial. E o texto é muito vago. Tem coisas assim como, vamos lá aqui. Você tem que criar medidas de gestão de dados para mitigar e prevenir vieses discriminatórios e incentivar a diversidade nas equipes de desenvolvimento, bem como políticas de gestão e governança para promoção de responsabilidade social e sustentável. O que é isso exatamente? Me defina exatamente o que é medidas de gestão de dados para mitigar e prevenir vieses discriminatórios. Você não sabe. Eu não sei. As redes sociais não sabem. Ninguém entendeu o que é essa regra. Ela pode ser qualquer coisa. Um terço do projeto, de 70 páginas, é isso. E aí o que acontece? Você vai ter então um comitê apontado pelo Lula, pela presidência da República, que é quem vai regular isso aqui. E o comitê pode olhar para o que redes sociais estão fazendo e falar: eu acho que, na nossa opinião, você não fez incentivo à diversidade nas equipes de desenvolvimento o suficiente. Eu acho que não. Eu sou o juiz. A instância de julgamento disso aqui sou eu. Se não gostou, você apela para mim. Aí eu vou pensar sobre a minha decisão e refletir que eu estava certo o tempo todo. Então não importa o que redes sociais façam, não interessa. Esse comitê, esse grupo que o Lula vai apontar quem seja, pode sempre falar: eu acho que não dá. E nós vamos agora mandar que seja isso. Se não, multa de até 50 milhões de reais. E vai carcando as multas. E vai. Esse é o problema de você ter toda essa regulação, entre vários outros problemas, é que, cara, não é claro. Não é assim, ah, tem que ser. Tá, você quer ter diversidade? Tá bom, a cota é quantos por cento? Definido por quem? Entendeu? Quando você não tem isso, na prática você abre espaço para esse comitê carcar a faca, carcar a multa e mandar ser de outra forma. Então, na prática, isso aqui cria um poder discricionário desse comitê, desse órgão, desse seja lá o que for que o Lula vai criar, que vai regular redes sociais, que vai regular o algoritmo deles, para intervir nas empresas e colocar o que eles quiserem. E pior, assim como o PL 2630, isso gera uma insegurança, que é redes sociais estão agora pensando: o que que pode ser um problema? Pode incomodar os caras. Sei lá, e se eu der alcance igual para todos os lados políticos? Tá, mas e os que eles falarem que é antidemocrático? Tá, então eu tenho que reduzir o alcance deles, porque senão vão falar que eu tô prejudicando a democracia. Quem eles estão achando que é antidemocrático? Eu não sei. Então vamos ter que reduzir o alcance de todo mundo que o Lula não gosta. É a ponte mais segura, é a decisão mais juridicamente segura. Mas quanto? E se eu não reduzir o suficiente? E outra, as decisões disso aqui vão ser transparentes? A gente vai ficar sabendo o que aconteceu? A pergunta é retórica, é claro que não. Então a gente vai ficar sabendo se o comitê chegou para as redes sociais e falou: ó, você tem que dar mais atenção para isso aqui e menos atenção para esse pessoal que critica a gente? Vai ser público? Vai ter registro disso? As redes sociais deporiam disso abertamente, sabendo que elas são reguladas por uma porrada de coisas de leis e elas seriam punidas se elas denunciassem isso? É, senhores, é grave. E é tanta regulação que pode também, fora se tem um problema econômico disso, isso pode atrasar o desenvolvimento econômico do Brasil, porque a gente vai estar mais amarrado em termos do que a gente pode usar de IA. Tem um outro ponto aqui sobre regras de direitos autorais, que talvez você queira dizer que isso talvez poderia ser alguma coisa para dar mérito de regulação estatal de IA. Porque assim, não tem nem motivo para regular isso aqui. Ah, mas porque podem criar deepfake para fazer calúnia e difamação e não sei o quê. Cara, isso já tá na lei, bicho. Não tem nenhuma necessidade de regular isso. Mas assim, no máximo do choro, dá para dizer que precisaria regular, porque vai que uma inteligência artificial está treinando em um conteúdo com copyright, então ele está usando. A maior parte dos lugares do mundo falaram: cara, pode usar, você está reproduzindo? Não. Mas no Brasil não. Vai ter restrição de usar, de treinar uma inteligência artificial em conteúdo com direitos autorais, porque pode infringir direitos autorais. Ou seja, mais uma coisa que vai atrasar o nosso desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil, ou que vai atrasar o desenvolvimento de inteligências artificiais que entendam o conteúdo brasileiro, porque vai cair dentro dos problemas dessa lei. Parabéns. Agora, outro problema também disso aqui é um problema eleitoral, ok? Que é uma coisa que, quando eu estava entendendo isso aqui, eu percebi que ninguém tinha sacado isso. Como eu falei lá mais cedo no vídeo, parte do jogo de você ser um criador de conteúdo como eu, você entendeu. Qual é o jogo? Quais são as regras? O que o algoritmo quer? O algoritmo quer vídeos mais longos ou mais curtos? O que ele considera um vídeo longo? Agora que a gente está na era do TikTok, do Reels, do Shorts, será que os vídeos antes de 15 minutos agora estão sendo mais punidos? Ou será que... O quanto retenção importa? Eu não sei, eu não sei. Então todos os criadores de conteúdo têm que estar testando continuamente coisas e errando pra caramba e conversando com os outros para entender qual é a melhor forma de produzir conteúdo e alcançar novas pessoas, alcançar novos públicos, ou alcançar o público que você já tem a rede social, mas não está mais entregando. Agora imagina se você tem acesso pleno a isso. Se o governo fiscaliza isso, o governo tem acesso. Por essa lei, o governo federal, quem o Lula apontar, o comitê deles, vai ter acesso na prática total ao algoritmo, inclusive com poder discricionário na prática. Não está escrito na lei, mas como eu expliquei antes, na prática pode encontrar um problema baseado em nada e mandar mudar. Na prática eles podem mandar o argumento, o algoritmo ser outra coisa. Então imagina assim, em 2026, se isso aqui passar, a equipe do Lula querendo ir para a reeleição, ou eleger quem eles queiram, vai saber exatamente o que que o algoritmo de redes sociais quer ver, enquanto a oposição não sabe. Vocês entendem o quão grave é isso, cara? Assim, eu não sei o quão. Eu não sei como explicar isso para alguém que não trabalha com isso. Mas é o equivalente assim, ó. Nós vamos ter uma prova de esgrima olímpica. Ok, já que 2024 é ano de Olimpíadas. É só que um lado tem que estar vendado. E o outro pode enxergar. Eu acho que essa é a melhor analogia que eu consigo criar agora, cara. É bizarro que essa possibilidade pode acontecer. Ah, não, mas só o grupo, só aquele corpo vai ter acesso. Cara, o Lula pode criar um comitê com o que ele quiser. Ele pode colocar a Secretaria de Comunicação ali dentro. Ele pode colocar o Ministério de Comunicações ali dentro. Inclusive o Ministro de Comunicações. Não é o cara que está respondendo a escândalo de corrupção agora, que é o Juscelino Filho? Não é isso? Ele pode colocar o novo. Aliás, para quem não sabe, o Paulo Pimenta, né, que era o ministro da Propaganda, que era o ministro de Comunicação Social, foi demitido pro lado para ser governador interventor do Rio Grande do Sul, porque ele estava fazendo um trabalho ruim. E o novo ministro da Propaganda do Lula é o cara que fez a campanha do Chaves em 2012. Imagina tentar contar para mim que o cara que fez a campanha eleitoral do Chaves em 2012 vai ser republicano. E não vai abusar dos poderes de conhecimento do executivo para saber como é que é o algoritmo para usar isso nas eleições de 2026. Imagina tentar fazer um argumento tão estúpido quanto esse. Então, assim, Existe algum motivo plausível para essa legislação existir? Não. Não é o caso de uma legislação com pontos ruins para serem melhorados. É rejeição completa. E eu entendo que tem muita gente que se assusta indevidamente com algoritmos, com inteligência artificial, que acha que isso aí vai ser o literal fim do mundo. Tá. Agora, está sendo usado o medo dessas pessoas. Está sendo usado o fato de que pessoas estão intimidadas por isso, estão preocupadas com empregos, com não sei o quê, com não sei o quê, para dentro disso criar um mecanismo discricionário de poder executivo em cima de redes sociais. Isso aqui é gravíssimo e ninguém ficou sabendo. Vai ter tuitaço. Isso aqui supostamente é votado dia 9. Então, dia 9, nós vamos ter um tuitaço às 14 horas. PL 2338, não. Bem simples. Vai ter mais divulgações ao longo dos próximos dias. Vocês estão convidados a participar. Por esse vídeo é isso.